Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa que tenha a ver com essa nossa manhã, que tenha a ver com comunhão, que tenha a ver com os nossos contatos, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Alguma coisa que nos edifique, que seja uma palavra que, nessa ideia de koinonia, que é partilhar, que é compartilhar, que é dividir, que é se associar. Alguém tem alguma coisa que queira... Enfim, Solange, lê um versículo, pode ser?
Lamentações 3, de 38 a 40. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. A gente pode tirar várias lições desse capítulo, mas para mim o mais importante é o controle de Deus sobre todas as coisas. O plano de Deus é o melhor, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas. E nesse versículo, principalmente o 38. Acaso não procede do Altíssimo, tanto mal quanto bem? Então, isso para mim é sensacional, saber que Deus está no controle, independente da situação.
Uhum.
Amém.
Obrigado. Isso vale para vários aqui, né? Vários que estão passando justamente pelo momento de chorar. E o corpo faz o quê quando alguém chora? Chora junto. E quando se alegra? É mais fácil chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Alegrar. Mas às vezes o alegrar exige... reconhecer que talvez naquele momento aquela pessoa foi mais agraciada, não pode ter inveja. Nem sempre o alegrar-se vem do coração. Eu queria estar naquela situação, queria estar naquela posição, né? Eu não sei qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Mas o fato é que esse é o desafio, que a necessidade do outro seja minha, que a alegria seja a minha, que o choro dele seja o meu choro. A gente cantou agora... carregar os fardos uns dos outros. Como é que a gente carrega o fardo uns dos outros? Às vezes é ouvir, às vezes é estar do lado, né? E às vezes é dizer, olha, eu posso amenizar, aliviar essa sua dor. O homem aprendeu a voar, o homem aprendeu a nadar, mas se relacionar entre irmãos... parece que às vezes a gente não aprendeu ainda, né? O homem foi para a lua, o homem inventa coisas assim, impressionantes, e às vezes lado a lado, dentro da mesma casa, não tem harmonia, não tem esse amor, esse entendimento de que somos um. E a igreja tem que crescer nisso. Tem que crescer para que esse amor seja a mensagem para esse mundo. Os homens conseguem fazer alguma coisa. Os que tentam abrir mão um pouco de si e tal. Às vezes é forçado e tal. Às vezes com interesses nem sempre bons. Mas a igreja está anos-luz na frente porque tem todos os elementos que o mundo não tem. Que é o Espírito Santo. Que é o perdão. Que é a cruz de Cristo. A gente tem coisas que por graça nos foram dadas. E que o incrédulo não consegue nem entender. Então, é triste quando a gente vê uma igreja, e agora estou falando de forma geral, que está assim, só um pouquinho a mais no amor do que o mundo pratica. O nosso amor tem que ser o amor como o de Jesus que se dá. E aí, nós seremos reconhecidos como discípulos por causa desse amor. E esse amor passa aqui para os nossos relacionamentos. Alguém levantou a mão aí? Queria falar alguma coisa?
Não se ponham só sobre a vossa ira, Eu queria saber um pouquinho de explicação sobre isso.
Sim. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É apropriado esse versículo. Em resumo, é a ideia de que nós não devemos prolongar os nossos conflitos de relacionamento. A gente não deve esperar amanhã para resolver as nossas diferenças, mas se arrepender, perdoar, antes do sol se pôr. Né? Então, essa ideia. Estou certo? Né? Sim. Isso impede a nossa unidade. Guardar mágoa nos desune. E aí a gente vai lidar com isso e não consegue estar livre, pleno para amar como Jesus nos amou. Ana Paula?
Eu vou aproveitar, eu já falei isso já no PG, né, e para algumas pessoas aqui da igreja, mas eu acho que é importante eu falar para a igreja, né? Eu tenho alguns meses que eu estou vindo aqui, que eu conheci a igreja, e eu estava muito tempo pedindo a Deus, que eu já estou há 2 anos em São Paulo, e eu não tinha encontrado ainda uma casa de Deus para eu ficar, né? E isso faz uma falta tremenda, ainda mais quando todos os nossos amigos não são daqui, nossos irmãos não são daqui, né? Graças a Deus, durante esse período, Deus esteve cuidando de mim, como sempre, né? E me trouxe até aqui. E o que eu tenho que dizer é agradecer a Deus por esse cuidado, agradecer à igreja pelo modo como a igreja tem me recebido, como eu tenho percebido o amor de Deus aqui nessa casa. E pedir a vocês que esse é o caminho, que vocês prossigam, que nós, como corpo, a gente continue, né, perseverando, como foi falado também antes do culto que a gente viu aqui, né, em Atos, que a gente continue perseverando, que a gente continue apoiando uns aos outros em oração, no estudo da palavra, que é isso que vai permitir que essa igreja que você entra e você sente essa comunhão, você sente o amor de Deus, sem vaidade, com simplicidade, que isso continue, que isso aumente ainda mais aqui nessa casa, né? Que a gente continue fazendo tudo isso para a glória do nosso Deus.
Amém. Legal. Graças a Deus por isso. Glória a Ele, né? Que nos usa com todas as nossas falhas, nossos pecados, mas que tem esse poder do amor de Deus em nós muito maior. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Eu vou fazer uma leitura de Romanos 12, de 9 a 21. E você vai se servindo de alguma coisa que você percebe que, puxa, isso eu preciso crescer nisso. Nessa área. Então é como se fosse, o Matei que gosta de falar isso, né? É como se fosse aquele self-service, né? Aquela mesona que nem a gente vai ter hoje, um monte de coisa. Tem pessoas que comem de tudo, né? Eu sou um daqueles que quando eu vou nesses lugares eu gosto de experimentar um pouquinho de tudo. Chega no final, o prato não comporta mais, né? Se deseja. Outros não, eu gosto de 3 coisas, vai lá e enche o prato das 3 coisas, né? Mas aqui a gente tem um monte de coisas nesses versículos. Então, para não dar uma indigestão, pega alguma coisa ali e fala assim, olha, uma palavrinha de Deus para mim. Nesse sentido, para mim, para benefício do corpo de Cristo. Deu para entender? Então, pede a Deus que o Espírito te destaque alguma coisa que é o que Ele quer que você cresça. E vai ser um crescimento geral do corpo. O amor seja sem hipocrisia. Ana Paula acabou de falar. Né? Sem falsidade, não é aquele amor que você só faz de conta. Não, é aquele que vem de dentro e que você não precisa fazer propaganda. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu só consigo honrar o outro quando ele é colocado acima de mim. Quando o valor que eu dou a ele é mais do que a mim mesmo. Senão vai ser um amor também hipócrita, vai ser falso. Vai ser uma honra só porque ele tem lá o título. Mas a Bíblia nos pede para a gente honrar, preferir honra um ao outro. No zelo ou no cuidado, não sejam remissos, não sejais negligentes, não sejais preguiçosos. No cuidado de uns para com os outros, não seja preguiçoso. Isso é fácil, a gente vê a necessidade e falar, vamos ver, de repente resolve sozinho, né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervor é uma marca do cristão. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, ou consintam com o que é humilde, ou compactuem com aquilo que é humilde. Se você perceber alguma coisa que está sendo o orgulho em destaque, o eu de um ou de outro, o seu, prefira a humildade, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, se tiver um lugar de muito orgulho, Deus está resistindo ali. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O crente não precisa mostrar conhecimento, precisa mostrar fidelidade, amor. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor, entrega a tua causa. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai pesar a mão na medida certa, na hora certa, se for o caso. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Qual que é a ideia disso? Olha só, alguém te faz o mal. Qual que é a expectativa da pessoa que faz o mal? É que você retribua com o mal. Quando você retribui com um bem, você está envergonhando a pessoa. Isso acontece fácil no trânsito. Você fecha a pessoa sem querer, você, enfim, comete lá uma barbaridade. E aí a pessoa começa a te xingar, qual que é a sua reação natural? Ah, ele não sabe que eu estou com pressa, ele que estava errado e tal. Agora, quando você abaixa o vidro e fala, olha, me perdoa, ele fica envergonhado. Raramente a pessoa continua, às vezes é mais um gesto, alguma coisa, e depois abaixa a bola. Porque a sua atitude de amor, no caso de reconhecimento, envergonha. E aí, uma das possibilidades, ou aquela que aí a gente, olhando esse texto, é como você colocar brasas sobre a pessoa, é como se estivesse queimando a consciência dele, como se estivesse ali provocando uma reação ali nos seus pensamentos, e aí ele vai desarmar. A nossa maior e melhor arma para ganhar aquele que está endurecido é o amor. E quando a gente reage com o bem, a gente está, então, colocando essas brasas na cabeça dele para ele acordar na sua consciência e mudar e se arrepender, para o propósito, para que ele mude, se arrependa. E esse texto termina com não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tem muita lição de casa aqui nesses versículos, né? Mas pegue uma, sublinha. A minha tem tanto sublinhado aqui que, né? Mas sublinhe, destaca, põe lá uma data, fala assim, Deus, é um desafio, né? Quem sabe agora, na hora do almoço, você pega esse desafio e fala, vou praticar. Deus me ajuda, eu quero crescer nisso, quero colaborar para que haja esse bem maior aqui no nosso meio. Então, tudo isso são atitudes altruístas, né? Mas atitudes que vão na direção do outro, buscando o melhor para o outro e não para si próprio. Convido você agora a abrir em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2 nos diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, e agora alguém leia o 2, por favor. Alguém o 3?
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Alguém o 4?
Não tenha cada um em vista que a própria vida seu, senão cada qual que é do outro.
Até aqui. Nós poderíamos pegar aquela partícula do inicial do versículo 1, o C, e traduzir ou dar a seguinte ideia: visto que o tão certo quanto, ajuda a gente a entender o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Essa igreja de Filipenses tinha muitas coisas boas, mas tinha alguns problemas, tinha algumas coisas que não estavam redondas nessa igreja. Quais eram os problemas ali? Havia tensões, havia partidarismo, havia líderes que buscavam seus próprios interesses, no versículo 21 do capítulo 2 fala isso, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Nós vemos nessa igreja também em falsos mestres infiltrados ali. Capítulo 3, versículo 17 a 19, tem um mundanismo na igreja. De que forma? Eles preocupavam-se unicamente com as coisas terrenas. Olha lá o capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. De alguma forma, essa igreja estava sofrendo dessas coisas. Não tinha uma unidade ainda plena, não tinha uma comunhão 100%, como era o desejo do apóstolo Paulo. E ele começa então no versículo 1 dizendo, olha, existe isso no meio de vocês, tão certo quanto a exortação em Cristo, visto que há exortação em Cristo, que há consolação de amor, que há alguma comunhão do Espírito, vocês têm o Espírito, vocês vivem essa realidade. O Senhor Jesus tem dado a dinâmica entre vocês, que há exortação, que vocês estão se aconselhando, estão se ajudando. Há entranhados afetos e misericórdia. A gente vê que há nos relacionamentos de vocês esse sentimento comum, esse amor, esse sofrer junto com os que sofrem. Existe uma relação gostosa. Mas, versículo 2, eu desejo que a minha alegria seja completada. Eu quero mais. O apóstolo Paulo não está pensando nele, mas está pensando no corpo de Cristo. Onde ele estava nessa ocasião? Tirando férias no Havaí? Estava na prisão. E ele não está preocupado com ele, ele não começa dizendo, gente, para a gente viver um pouco mais unido, manda uma comitiva aqui para me arrancar desse presídio, faça um túnel por baixo aqui e me soltem. Ele está preocupado com o reino, está preocupado com o corpo de Cristo. E se há um desejo no apóstolo Paulo é ver essa unidade sendo vivida na igreja, essa comunhão acontecendo. E ele pede então, olha, completem a minha alegria de modo que vocês pensem o quê? Pensem o quê? A mesma coisa. O que significa pensar a mesma coisa? Toda vontade de comum acordo? Vai ser esse cântico e ponto final. Essa ideia. Sobre o que o cristão, nós temos que pensar de forma similar? Sobre a verdade da palavra de Deus. Isso a gente não pode estar pensando diferente. Sobre Cristo e sua obra, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o pecado. Não pode um pensar assim, não, o pecado não faz tanto mal, e o outro não, porque a Bíblia diz que pecado é pecado, leva à morte. Temos que estar afinados nesse mesmo pensar sobre as verdades espirituais. Não estou falando aqui de questões que às vezes podem até, né, ter uma tendência para um do outro lado, mas a essência do Evangelho, a gente tem que estar pensando igual. Senão nós vamos criar grupos diferentes e meios de comunhão e relacionamento muito, muito distintos. E aí vai, é extenso essa ideia de a gente pensar de forma, da mesma forma, penseis a mesma coisa. Quando é que a gente vai conseguir pensar a mesma coisa? Se a palavra de Deus habita ricamente em nós. Porque senão vão ser os nossos propósitos de um coração enganoso, ou pensamentos tal, do mundo que vão, de repente, ser o nosso carro-chefe. Não tem jeito. Para a gente pensar a mesma coisa, a gente tem que estar permeado dessa palavra. E quando a gente está encharcado dessa palavra de Deus, a gente pensa igual. Só um olhar, só uma piscada, tem alguém que entra, puxa, estou pensando o quê? Ele não conhece Jesus, eu vou grudar nele e vou falar de Jesus. Se a gente não está pensando igual, ah, legal, bem-vindo e tal. E não está preocupado com a alma dessa pessoa. Pensar igual, por exemplo, nesse exemplo, Jesus olhava para as pessoas e via lá o coração. E nós temos que pensar igual, por exemplo, sobre os incrédulos, pensar que eles precisam do Senhor Jesus. Mais do que outras coisas que vão ser passageiras, mas a salvação. E entre nós também. E a gente caminhar nessa ideia. Tem uma história que eu gosto, eu não sei se alguém a conhece e de repente a minha versão não é 100% aquilo que aconteceu, mas enfim, alguns estrangeiros foram numa comunidade muito distante, muito longínqua aí das cidades, e para ajudar, eram estrangeiros que tinham um propósito aí um pouco social, um pouco, enfim. E eles organizaram um campeonato, pegaram lá uma faixa etária de adolescentes e era corrida. Então fizeram vários campeonatos e no final sobrou lá duas jovens, duas garotas que eram as finalistas daquela comunidade que corriam mais e melhor. E então foi marcado o dia e esse campeonato dessas duas aconteceu. E uma das duas, né, vamos imaginar aqui que fosse a Antônia, enfim, que ganhou essa corrida e fizeram lá um pequeno pódio e foi aplaudida, a segundo lugar estava ali do lado, e vieram entregar um prêmio para essa moça, um chocolate assim bem, bem especial, né? Coisas pequenas, mas que para eles era bastante. E essa moça logo pegou esse chocolate e deu para a colega dela, a que estava em segundo lugar. E os organizadores falaram, não, acho que você não entendeu, você que ganhou, você que, né, foi uma competição, você não precisa dar para ninguém. E ela falou assim, mas como é que eu posso me alegrar se a minha colega está triste? Como é que eu posso receber esse prêmio se eu estou vendo a outra ali sem nada? Como é que eu posso estar nesse momento de glória e ver a outra ali colocada em segundo plano? E aí foi uma lição para esses organizadores, né? Por quê? Esse sentimento de que como é que eu posso estar feliz se o outro não está? A gente vive numa sociedade de competição, de concorrência, onde que o melhor é elogiado, o melhor é enaltecido, mas na comunidade dos filhos de Deus não existe concorrência, não existe competição. Existe o mesmo pensar de uns para com os outros. E um pensar como Deus pensa sobre nós. Ele vê as diferenças e fala, foi comprado pelo mesmo sangue. Vai estar junto comigo, mesmo lugar. Foi perdoado dos mesmos pecados. A vida é a mesma que eu ofereci, porque está em Jesus. Não está no mérito de ninguém. E o apóstolo Paulo chama essa igreja, uma igreja alegre, uma igreja que tinha muitas coisas positivas, a crescer nesse pensamento uniforme sobre Deus e as coisas de Deus. Que eles tenham o mesmo amor como essa menina. Como essa menina que tinha a mesma percepção que Jesus tinha. Conseguindo ver, olha, se ela está triste, então é sua resposta. Vou me entristecer com ela. Unidos, sejais unidos de alma. O que é unidade na alma? Será que a gente não poderia fazer um paralelo com o propósito da nossa vida? Então, se o primeiro desejo do apóstolo Paulo é que nós pensemos a mesma coisa, pensando em verdade, em palavra de Deus, depois o amor nos relacionamentos, e agora na alma, talvez esse propósito de que nós sirvamos para a glória de Deus. Que a gente tenha uma unidade de alma, como ele definiu lá no capítulo 1, versículo 4, que eu já mencionei, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Um propósito de que sejamos uma igreja que entende que tem um desejo maior, que é voltado para a exaltação de Deus, e que para isso precisa da santidade, da pureza, precisa de uma igreja santa, sem mácula e sem defeito. É aquilo que nasce lá dentro. A alma talvez seja a parte imaterial mais profunda, onde tem que acontecer ali para que exploda e realmente haja amor e haja uniformidade de pensar. É aquela convicção lá da alma de que Jesus é tudo. Como o Salmo 16 de Davi, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quando a gente estiver unido na nossa alma de que Jesus é tudo e é suficiente, aí nada vai ser custoso, nada vai ser mais importante, nem o seu trabalho, nem seus estudos, nem o seu ministério, nem a sua beleza, nem o seu dinheiro, mas vai ser Cristo e os valores dele. Isso na igreja é fantástico. Mas também, tendo o mesmo sentimento, e a gente vai olhar esse sentimento olhando para Jesus, do versículo 5 ao versículo 11, daqui a pouquinho. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nós temos no versículo 5 em diante o exemplo de Jesus, de humildade. Então nós vamos olhar para ele daqui a pouquinho. Mas ele pede humildade. De que forma que essa humildade se manifesta nos nossos relacionamentos? Considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Eu vou ler para vocês o que eu li num comentário. Está num livro comentado do Hernandes Dias Lopes, mas o que eu vou ler não é dele. É de um homem chamado Werner de Boer. Olha só, uma pessoa humilde não tem sede de fama, não tem sede de projeção e aplausos. Ela não se embriaga com o poder, não busca os holofotes do palco, nem corre atrás das luzes da ribalta. Uma pessoa humilde não canta com grande estudo diante do espelho. Werner de Boer diz que uma pessoa humilde, agora vem, tem prazer de realizar o serviço que quase não aparece. O trabalho que permanece nos bastidores. A obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obtém maior reconhecimento. Já pensou? Você dá lugar, dá espaço para que o outro, de alguma forma, apareça. Claro que ele também não quer aparecer, mas você abre mão para que o outro seja superior no que faz, nos resultados, nas consequências. Se ele for de Deus, a glória vai ser sempre de Deus, tem que ser assim. Mas você não está buscando alguma coisa para algum aparecimento, alguma retribuição, algum elogio, alguma coisa que você fique em destaque, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa comunhão, a gente só consegue viver quando o outro é mais importante do que eu. Quando a necessidade dele fala tão alto ou mais quanto a minha. Quando o choro dele é o choro que seria o meu. E aí, então, vai haver uma alegria completa do nosso Deus que criou essa igreja, esse corpo, onde ele é a cabeça. E a cabeça se alegra quando vê os membros. A gente não fica contente quando o nosso corpo funciona bem? E quando não funciona, como é que fica a cabeça? Fica triste, né? Então vamos pensar nesse corpo e pensando em Jesus. Jesus, olha, quando os membros e os órgãos não estão funcionando direito, né? E o que acontece num organismo como uma igreja ou qualquer outro, né? Não, o coração é importante. Né? Os cardiologistas, né, valorizam o coração, né? Porque se parar o coração, para tudo, né? Será que é assim biblicamente? Nada. Tira o fígado e vê se vive também. Tira os rins e vê se a pessoa vive. Então, cada um vai puxar a sardinha, né? Para a sua brasa. Na Igreja de Cristo não tem isso. A gente entende que todos os membros têm a sua função, têm o seu lugar igualmente. E a gente considera até superior. Né? A gente olha para ele e fala, não, é presente, é graça de Deus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Buscar o interesse do outro. No mundo, cada um cuida primeiro de si, pensa somente em si, e seu olhar está atento apenas aos próprios interesses. E a palavra de Deus nos chama a gente abrir os nossos olhos e entender que os outros têm que ser o nosso campo de visão. Agora, no almoço, a gente vai ter uma oportunidade. Você vai olhar o seu prato? Vai olhar o caminho que você tem que fazer para encher o seu prato? Ou você vai conseguir levantar os olhos e falar, puxa, esse daí nem começou a comer ainda. Vamos lá que eu vou te ajudar. Puxa, tem uma pessoa só na cozinha lavando a louça já faz 10 minutos. Não pode ser. Eu estou aqui de boa, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Tem algumas áreas da igreja onde você vê a mesma pessoa correndo para cima e para baixo. Puxa, não posso ajudar? Não posso fazer parte disso? Tem que abrir mão de nós, olhar o outro, esse campo de visão tem que ser o outro. Só assim. E o apóstolo Paulo tinha detectado ali naquela igreja que ainda faltava essas coisas. O mesmo pensar, o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. E aí, precisava de humildade. Humildade para considerar o outro superior, para não ter em vista que é cada um, suas coisas. É tão fácil a gente ficar em volta de nós mesmos. Aí Deus, de vez em quando, pega e faz, acontece alguma coisa que a gente... De repente, aquilo que parecia ser importante deixou de ser importante. Em poucos segundos, em poucos minutos, a gente revê a nossa agenda. Isso é o amor de Deus, de vez em quando, só para nos lembrar. Olha, não perde o foco. Você está aqui para me glorificar. Lembra da corda? A gente está vivendo um pedacinho assim da nossa vida aqui, e a corda infinita que é a nossa vida, ainda por vir, a gente fica agarrado e pensa em nós. Quando Deus quer que a gente olhe para Ele e olhe para o próximo. E aí vai dar felicidade, aí vai dar tranquilidade. Você vai estar pleno e satisfeito. E qual é o sentimento, então, de humildade? Que é o exemplo do nosso Senhor Jesus, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí eu agradeço ao Alfredo que me deu a fórmula desse texto aí, H2O. Esse texto aí pode ser resumido com H2O. E fiz um acréscimo depois, H2O e gelada. Vou explicar por quê. Né? H2O. O primeiro H, que aí então, se é para a gente ter o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, o primeiro H é a humildade de Jesus. De que forma? Quando ele abriu mão aqui na terra de ser o grande, poderoso e glorioso Deus. Ele era Deus. Aqui na terra, 100%. Mas diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não veio aqui com aqueles desenhos animados, desce aqui lá o super poderoso e faz e acontece. Ele abriu mão desse título, dessa posição, em prol de você e de mim. O que é que você tem feito com o seu título de filho de Deus? Seu título de, sei lá, responsável pelo ministério de não sei do quê, né? O que você tem feito com aquilo que Deus deu para você? Né? Não, o Espírito Santo habita em mim. A minha oração é poderosa, vem que você pode orar comigo que tudo acontece, né? Infelizmente, a gente tem visto pouca humildade de forma geral na igreja, onde se usam títulos e um monte de coisa. Mas isso é graça, é bondade, humildade naquilo que aconteceu conosco. Você não tem mérito na sua salvação, porque foi um presente. Simplesmente você abriu a porta do seu coração e ele invadiu e fez e perdoou e limpou. Então, o Senhor Jesus dá um exemplo. Ele poderia usar todos os seus atributos, mas ele preferiu valorizar aquele que estava à sua volta, para que, olhando para ele, conseguisse enxergar o Pai. Claro que houvesse o temor, ele nunca deixou de ser Deus, mas não foi para afugentar, foi para salvar. Você, como cristão, você é humilde a ponto de, com aquilo que Deus já te deu, você querer que os outros também conheçam esse Deus? Ou você se vangloria de ter a vida e ser salvo, e ter uma vida, quem sabe, mais em ordem do que o seu companheiro? Qual foi a segunda coisa que Jesus deu exemplo? Que é o segundo H2. H, então, a humildade de Jesus quanto à sua posição. E o segundo, ele assumiu a forma do quê? Servo. Então, o segundo H, humildade no serviço. Humildade nessa função de servo, realizando ali aquilo que Deus queria para ele, sendo submisso, sendo um humilde, em, inclusive limpar e lavar os pés dos discípulos. Uma humildade. E a gente vai poder, no almoço, perceber essa humildade. Quando a gente, todos nós iguais, considerando o outro superior, são oportunidades maravilhosas de você servir com humildade e imitar Jesus Cristo. Tem o mesmo sentimento que houve. A pessoa que briga gostosa, deixa que eu te sirvo, deixa que eu te sirvo, deixa, dá, né? Essa dinâmica é muito legal. E agora você já sabe o que é o O. H2O, humildade, humildade, na posição, na função, e O, obediência. Ele aprendeu a obediência até diante da morte. Se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Você está disponível para ser um vaso de bênção? disposição para ser um vaso de bênção. Temos cultos à noite, não é para multiplicar as atividades. A gente está pensando no bairro, Bíblias sendo distribuídas. Você quer ser um vaso ou... Não, o outro não é tão superior assim, então por isso que eu não venho. Tem muita coisa que precisamos corrigir aqui dentro para a gente viver aquilo que Deus quer para nós como igreja de Jesus Cristo. E o que, que é o E gelada? O E, a consequência foi a exaltação do Senhor Jesus. Ele foi exaltado acima de tudo e todos. Com essa humildade, com essa obediência, também nos aguarda. Não que a gente vai fazer em função disso, mas que coisa gloriosa Deus nos levar para perto dEle e nós sermos exaltados ali ao lado dEle para toda a eternidade. Isso é uma bênção demais, é um presente. E gelada, porque o G, no final, tem que ser a glória de Deus Pai. Porque, olha, é o G de gelada só, não é o gelada, tá? É, para a glória de Deus Pai. Isso não tem que ser aquela coisa, nossa, é por aí e tal. No final, quem tem que aparecer é Deus. Que Deus e Pai, que age em todos, e por meio de todos, por meio de todos e em todos, né? A glória é dEle. Então, quanta coisa, né? Penso que duas coisas que a gente pode, dentro dessa ideia toda, crescer como igreja, não crie expectativa de que o outro tem que fazer e atender a sua necessidade. O que eu quero dizer com isso? O amor, ele se dá. Eu enxergo a necessidade do outro e vou na direção do outro. Choro com os que choram, se alegro com os que se alegram. Onde, às vezes, nós travamos nos nossos relacionamentos? Quando a gente espera que o outro faça aquilo que eu acho que ele deveria fazer para comigo. Aí eu perco a minha visão do outro. Eu estou olhando para mim. E aí, nunca essa necessidade vai ser saciada. Nunca. Nunca. É sem fim. Então, quando eu olho para mim, é claro que eu vou ver coisas e vou ter uma expectativa, mas é humana. Porque eu estou olhando para mim. O Evangelho diz para olhar para o outro. Mas quando eu olho e falo, puxa, eu deveria, alguém poderia vir me ajudar. Assim não dá. E eu estou com essa dificuldade. E quando eu olho para mim e exijo no meu coração... E põe a Bíblia, põe o Deus, que a igreja toda me resolva o meu problema, esse não é o Evangelho, isso eu perdi o foco, eu estou olhando para mim. E aí eu travo, porque não há solução desse jeito. Mas quando eu olho para Deus, confio nele, olho para o outro, Deus vai dar a graça de alguém olhar para você. E é mais gostoso receber do que você ficar pedindo ou clamando. A Bíblia fala para compartilhar, não estou dizendo do compartilhar, mas quando nasce no coração uma coisa que eu preciso ser saciado, e a igreja tem que fazer isso, e os meus irmãos têm que fazer isso, e todo mundo tem que fazer, eu estou sendo egoísta. E isso às vezes trava. E é fácil a gente fazer isso, é natural. Só estou dizendo que é um cuidado para a gente não ficar escravo desse pensamento, porque vira em torno disso e a gente não consegue, às vezes, se livrar. E até pensando certo, mas estamos pensando errado. É um engano do coração. E a gente fica escravo desse pensamento e vê que parece que ninguém faz nada. E o outro problema é quando a gente se compara com os outros. Então a gente se compara e fala, ela precisa mais, mas eu preciso bem mais. Ela precisa, mas eu preciso bem mais. E eu faço comparações. Então me torno muito mais como uma necessidade de ser um receptor do que um doador. Aí também é um outro desvio. Então, o exercício é, Deus vai cuidar de mim. E Ele usa pessoas. E quando eu, nas minhas limitações, mas todo mundo, não importa o problema que vive, tem condições de dar, porque já recebeu da parte de Deus. Então, isso é outra coisa importante. Não tem aquela pessoa que, eu estou zerado para dar, agora só preciso receber. Não, não existe isso. E é porque as áreas são inúmeras. Estou falando de dinheiro, uma delas. Você mesmo ruim, você consegue ouvir de repente alguém. Você consegue dar um abraço, demonstrar um amor de interesse por aquilo que a pessoa está vivendo? Você consegue orar com a pessoa? Não consegue? Então, essa dinâmica é olhar para Deus e olhar para o próximo. E uma outra coisa, nesse amor de uns para com os outros, Colossenses fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A gente tem dificuldade de viver isso, porque apontar alguma coisa que a gente vê que não está redonda no outro, a gente fica cheio de dedos, né? Não, vai ficar magoado, vai ficar triste, vai ficar, e como é que eu faço, como é que eu não faço? Mas é bíblico, o amor faz você ir na direção do outro e levantar com graça e com amor alguma coisa que precisa ser corrigida. Você se põe junto, porque é o corpo, é o sentido do todo. Não é mais você só e ele sozinho, é o todo. Nós somos afetados. Então, a coragem de amar o outro, ajudando-o com instrução e aconselhamento, com admoestação, com exortação. Isso é amor. Isso a gente faz em casa. E a igreja também deve viver essa realidade e essa prática. H2O e gelada. Se ficar com H2O, tá bom, né? Humildade na posição, humildade no serviço e O de obediência. A exaltação de Cristo e G, a glória é de Deus Pai. Humildade. Tem um membro do nosso corpo que pediu um cântico. Te agradeço. Está valendo ainda, Paulinho? Vamos cantar? Pessoal da música, vamos cantar? Te agradeço?